vamos todos nos juntarmos em pensamento, sabendo que temos uma oportunidade abençoada mais uma vez de nos juntarmos em pensamento, em corpo, em espírito, no sentido positivo que temos da oportunidade do estudo. Abençoado nesta casa, Rita de Cássia, do grupo que foi fundado há mais de 60 anos na comunidade da Rocinha, na Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré, e que hoje segue firme em muitos passos, em muitas direções, são muitos cursos, muitos unidos em pensamento e vibração, nesse esforço salutar de ampliarmos os nossos conhecimentos e, ao mesmo tempo, de fazermos essas trocas fraternais, criando novas amizades, conectando-nos mais conosco mesmo e com aqueles espíritos que estão à nossa volta, nos dando suporte. Que seja em nome de Jesus, de Rita de Cássia e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o estudo do dia de hoje. Graças a Deus.
Muito bem, gente. Eu não lembro se a gente tinha ficado com alguma pergunta da semana passada, não, né? E o pessoal aí estudando, como é que vocês estão? Ficaram com alguma dúvida, alguma questão que gostariam de retomar da semana passada? Aqui no salão, tudo em paz. No Zoom, eu não estou acompanhando, não sei. Bom, a gente está entrando, então, no encontro 25, ali dentro do capítulo 4, da segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre essa questão da pluralidade das existências, né? Essa ideia nossa de nos pensarmos em múltiplas existências. E é importante ressaltar, né, que, embora a doutrina espírita não seja a única religião que pensa na possibilidade de várias encarnações, até onde se sabe, ela é a que tem mais detalhes sobre esse trânsito, né, entre o encarnar, o desencarnar, o tempo lá na erraticidade, o retorno. E uma das coisas que eu acho muito interessantes é que a gente pensa nesse contexto da encarnação, mas sempre pensando na pré-existência da alma. Porque tem algumas doutrinas religiosas que pensam, né, o movimento da encarnação, o movimento da vida, que aceitam a espiritualidade, mas que consideram que nós somos criados nesse ponto zero, né? No momento em que surge o corpo aqui, surge o espírito também. O Espiritismo, ele pensa nesse contexto da pré-existência, né? Ou seja, a gente pode não lembrar, mas a gente tem uma história anterior, né? E o que esse capítulo vai expressando, vai estressando em termos de entendimento, é essa percepção de que não apenas uma existência anterior, como encarnações anteriores, né? A gente está num fluxo. E aí, esses itens que nos cabem hoje, né, o parentesco e filiação, parecências físicas e morais e ideias inatas, é um conjunto muito, eu diria, muito importante para a gente pensar, porque a gente está muito acostumado a se pensar como filhos dos nossos pais, a pensar na criação do espírito no momento do nascimento. Como é que a gente casa, né, essa persona que nós somos hoje com toda a nossa história anterior, mas sem deixar de considerar também que algum tipo de bagagem a gente recebe, né? Qual é essa bagagem? Como é que se faz esse trânsito? Quais são esses componentes que interferem na nossa formação, né? Eu gosto muito de pensar nesse contexto, entendendo que nós somos herdeiros de múltiplas matrizes. A gente herda de nós mesmos enquanto espíritos, os nossos gostos, as nossas preferências, as nossas formas de pensar. Isso a gente já vem aprendendo, né? A gente herda de alguma forma também da cultura onde a gente encarna, né? Nascer no ano de 2025 no Brasil, a gente herda um conjunto de códigos culturais completamente diferente de ter nascido no Irã, no Iraque, no Japão, na China. E isso também é importante nessa constituição de quem nós somos, até mesmo no formato de como é que a gente pensa a religião, né? Essa herança cultural que não é apenas da nossa família, da cidade onde a gente está, mas de toda uma história, arrisco até dizer multimilenar, porque de alguma maneira esse planeta, essa localidade onde a gente nasce, também possui uma história própria, né? A gente outro dia estava brincando, quando a gente estava falando da coisa da pluralidade dos mundos habitados, né? A gente estava dizendo, bom, embora o espírito encarne como um ser humanoide, mas ser humanoide no planeta Terra é uma coisa, ser um humanoide no planeta XPTO é outra coisa, né? A nossa base se fez a partir de uma história biológica, de uma evolução de espécies que atendem às especificidades deste planeta, né? A gente trouxe, inclusive, uma fala de Valdo Vieira, né, que foi parceiro de Chico Xavier durante muitos anos, em que ele nos fala de espíritos que vêm de um planeta onde a base foi uma base parecida com a dos répteis. E aí o espírito precisou estar na nossa psicosfera durante um tempo para conformar o perispírito dele, para entender como é que funcionava a nossa espécie, para que ele pudesse começar a encarnar aqui, né? Tal a especificidade dessa herança cultural, biológica, né? Isso vai interferir também no psiquismo do espírito, na constituição do perispírito desse espírito, né? E, obviamente, um espírito que chega de um outro mundo e começa a encarnar aqui entre nós, ele vai ter dificuldade de adaptação nas primeiras experiências encarnatórias, porque ele vai ter que aprender a se conformar, né, àquela estrutura genética. E esse conformar-se também leva a modificações na nossa estrutura, na estrutura do nosso planeta, né? Foi o que a gente viu um pouquinho quando a gente trouxe a lembrança dos capelinos, né? Conforme narrado lá no livro A Caminho da Luz, na hora que aqueles espíritos de outro planeta começam a encarnar aqui, a forma deles de ser lá, de alguma forma, interfere na estrutura genética nossa, provocando alterações para a constituição do Homo sapiens como a gente entende hoje. Então, é importante a gente perceber, né, que é um organismo vivo e que essas heranças, né, elas são muito amplas, porque a gente está falando das heranças do planeta, a gente está falando das heranças daqueles espíritos que vieram de outros planetas, a gente está falando da nossa própria herança espiritual e a gente está falando da nossa herança genética também, mais especificamente, né? Quando a gente olha para esse contexto da morfogenética, né? Os campos mórficos trazidos lá pelo Sheldrake, um biólogo com vários estudos nessa área, a gente vai percebendo que, de alguma forma, a história da nossa família interfere na composição de quem nós somos. O Espiritismo não trabalha tão intensamente esse aspecto. Talvez a gente consiga ver melhor isso nos estudos do Bert Hellinger, por exemplo, que trabalha as constelações familiares, onde a gente percebe claramente que determinados enroscos energéticos que nós vivemos hoje foram criados há várias gerações atrás, né, e vem migrando geração após geração na nossa família até eclodir em alguma geração que seja capaz de desfazer aquele nó. Então, é a genética, é um padrão energético próprio, tudo isso também soma nessa composição de quem nós somos. Então, eu acho importante, né, quando a gente olha para essas questões, a gente pensar em parentesco e filiação para além do feijão com arroz. Eu hoje, inclusive, eu estava pensando nisso, eu postei para vocês, não sei quem teve a oportunidade de ver, já tive reclamação que eu postei o texto em inglês, alguém me passou no particular. Gente, é só lá pelo navegador escolher traduzir, ele faz a tradução automática. Agora a gente tem modernidade. E é um artigo muito interessante, porque trata do bebê de proveta mais antigo da história.
30 anos.
30 anos o sujeito ficou lá congelado e aí foi adotado por uma iniciativa, né, construída pela nossa sociedade. Uma família então adotou esse embrião, o implantou e aí nasceu, né? E aí eu fiquei pensando, cara, que coisa louca, né? Porque dentro dessa história, eu poderia estar sendo pai do meu irmão. Porque nessa história foram fertilizados 3 embriões, um foi implantado e 2 foram congelados. 30 anos depois, este que foi implantado já é uma mulher adulta e poderia ser a mãe da própria irmã. A nossa cabeça começa a confundir nessa história. E aí a gente fica pensando, né? Embora esse embrião que ficou congelado 30 anos tenha a carga genética dos pais, mas ao ser implantado em um útero de uma outra pessoa, também vai receber influências ancestrais e biológicas desta mãe. Reparem como é que a coisa vai ficando complexa, né? Irmãs gêmeas com 30 anos de diferença entre um e outra. A minha cabeça ainda não conseguiu processar bem essa história. Tamanha complexidade, né? Em que cada vez mais nós vamos adentrando. Então, falar em parentesco e filiação nesse contexto moderno é um desafio ainda maior, cada vez maior. Há um mês e pouco, eu vou até que resgatar esse material para vocês, foi criado o primeiro filho de 3 pais. Conseguiram unir material genético de 3 doadores para formar um embrião. E esse embrião foi implantado e essa criança nasceu. Aí eu não me lembro se são 2 pais e uma mãe ou 2 mães e um pai, né? Mas geneticamente são 3 contribuições genéticas para a composição de um sujeito mais saudável. O que, que isso significa em termos de tudo isso que a gente tem pensado? Né? Os enlaces energéticos, os comprometimentos espirituais das pessoas envolvidas. Se a gente lembrar da semana passada, esse caso que eu citei, o espírito ficou ali ligado, não encarnado, mas ligado àquele embrião durante 30 anos. Eu não sei vocês, mas se eu tivesse que ficar esperando 30 anos para nascer, eu ia ficar muito danado da vida. Eu ia, no mínimo, ser uma criança peste só para me vingar. Porque me botaram 30 anos na geladeira, literalmente. Sim, pelo que a gente estudou na semana passada, sim.
Repete a pergunta.
Esse espírito esteve ligado àquele embrião durante 30 anos. Agora, a gente não tem dado muito claro de como é que é essa ligação. O que a gente sabe é que, no momento da implantação, né, dessa primeira conexão que forma o embrião, há uma miniaturização do perispírito. Isso é muito bem narrado no Gestação Sublime Intercâmbio de Bernard. É um livro maravilhoso, inclusive. Então, a gente sabe que há uma miniaturização do perispírito para que ele possa ser implantado no útero, para que possa haver esse movimento da inseminação. A gente sabe também que há um processo de adormecimento desse espírito. Então, dentro dos relatos espíritas que a gente conhece, é possível que esse espírito estivesse dormindo durante 30 anos. Mas, assim, é um sono meio longo, né? Tipo, a gente está em 1995, o sujeito estava olhando lá, né? Eu não me lembro o que aconteceu em 1995, eu estava entrando na UFRJ, Engenharia de Produção, né? Várias coisas acontecendo, eu e o Luiz, né? E o sujeito está lá animadão, caramba, vou lá nascer naquela família, vou encontrar fulano, beltrano, ciclano, aí adormece e acorda 30 e tantos anos depois, 31 anos depois, cadê fulano? Morreu. Cadê Beltrano? Já desencarnou. Cadê a minha irmã? E aquela moça ali, mas como? Ela tem 30 anos, eu sou um bebê ainda?
Interestelar.
Boa lembrança. Interestelar é um bom desafio. O filme que a gente fez, né, no ano passado, que a gente quer ver se a gente refaz esse ano, só que num modelo diferente. Eu estou pensando aí num curso de férias para o filme. Porque é isso, de repente você ganha a condição de viajar no tempo. Você viaja, para você não envelhece, mas quem ficou para trás, quem ficou na superfície do planeta monitorando, né, aquela jogada, envelheceu 25 anos enquanto você viveu 7 minutos no planeta. Aí você volta enquanto seu parceiro de viagem, que era da sua idade, já um senhor idoso, né, ficou ali 25 anos fazendo monitoramento. A cabeça da gente começa a dar um nó nesses contextos.
E está cada vez mais possível, né?
Sim.
A gente vê cada vez isso sendo mais frequente. Ou seja, aquilo que para a gente parecia ficção científica apenas, está cada vez mais possível.
E aí falar em parentesco e filiação nesses contextos são muito interessantes. Resgatando o próprio filme Interestelar, qual era a solução, o plano C deles? Era assim: não vamos conseguir evacuar o planeta Terra, então nós vamos mandar uma nave cheia de embriões. E aí você imagina uma nave fazendo um deslocamento intergaláctico, passando vários anos-luz em viagem, e você ali adormecido, ligado àquele embrião, sendo recebido 2-3 mil anos-luz depois, para dar continuidade à raça humana. A cabeça da gente vai se movimentando, porque assim, imagina, aí a gente pode fazer umas viagens ainda mais interessantes, né? Imagina que esse plano C foi lançado, mas em paralelo o filme continuou seguindo e conseguiram dar uma solução. A raça humana continuou evoluindo durante 2 mil anos-luz, aí 2 mil anos-luz... A raça humana evoluída recebe a nave que partiu com embriões 2 mil anos-luz atrás e dá sequência a esses embriões com material genético totalmente antiquado, antigo, ultrapassado, sem nenhuma nanotecnologia, sem nada, né? É mais ou menos como se a gente fosse capaz hoje de reviver um mamute, de reviver um tigre dente de sabre, né? E tudo isso a gente cada vez mais percebe que são possibilidades. Então, discutir parentesco e filiação é também nos pensarmos dentro desses acordos sociais e espirituais que nós estamos fazendo para as nossas vidas. Porque, possivelmente, esse sujeito que ficou 30 anos ali adormecido, né, possivelmente houve um planejamento encarnatório para esse sujeito. Né? Custa-me a crer que ele é obra do acaso, que nós, seres humanos encarnados, fomos mais rápidos e mais inteligentes, mais sagazes do que a espiritualidade superior, e criamos uma brecha no sistema. Então, possivelmente foi combinado: ó, meu filho, você vai dormir aí uns 30 anos, né, para recordar, para retornar depois, né, e aí a partir daí vai se dar isso, isso e isso dentro desse contexto. Confia que vai dar certo.
Então, pessoal, boa noite oficialmente. Eu fiquei só dando pitaco, né? Então, agora vamos lá. Como é bacana a gente poder pegar esse assunto e extrapolar. A gente vai ler no livro que tem muitas perguntas interessantes feitas por Kardec, respostas dos espíritos, e aí a gente começa a pegar esse conhecimento e atualizar para a data de hoje. Quando a gente pega nessas questões de o que está acontecendo do ponto de vista científico e liga com conhecimento hoje, de 1856, a gente vai fazendo, né, uma aproximação temporal de conhecimento em relação àquilo que Kardec não tinha condição de fazer. Então, é sempre importante a gente ponderar, e a gente fala isso muito e repetidas vezes, inclusive a gente pede a paciência de vocês para lembrar da importância do trabalho que Kardec fez sem luz elétrica, sem caneta esferográfica, né? A gente não tinha nada disso. Não estou nem falando de computador, revisor de texto, nada disso. internet, inteligência artificial. Então, imagina o trabalho que foi. E aí, a gente pega esses materiais e vai trazendo para a data de hoje. Como a gente gosta muito de cinema, a gente vai brincando com esses conteúdos que a gente já visitou, inclusive o Interestelar, para quem não viu, já fica o convite de assistir quando puder. Está gravado no YouTube da casa uma parte do evento do ano passado, quando a gente faz as apresentações. E a gente pega muito nessa questão do tempo, da passagem do tempo, das formações e, sobretudo, do que é espaço, o que é tempo, quais são as dimensões, e a gente vai abrindo cada vez mais. Lembrei-me de um filme que eu não recomendo porque eu achei que ele é complicado. Depois a história acho que se perde, mas o pressuposto inicial, a premissa é interessante, chama Mickey 17, Mickey 17. E aí é um cara que ele é o disposable, ele é o desprezível ali, desprezável, que pode ser cada vez reutilizado e criado o Mickey 18. Então, aquele corpo se perde e ele é reprintado, né, reimpresso na versão atual dele, ele nasce de novo bebê. Não tem esse nosso processo da infância, do pai, da mãe, da educação que o livro vai fazer. Muita referência aqui que a função principal dos pais é o processo educativo. E a educação, sobretudo do ponto de vista moral. A educação que se dá pelo exemplo, pelos valores. Então ele não tem nada disso. Ele acabou, ele aparece de novo, sai de uma máquina, um novo corpo, e aí ele vai ter uma nova experiência. Por que que ele é o dispensável? Ele é o dispensável porque ele é usado como cobaia para ver se doenças da humanidade se aplicariam a ele. Se se aplicar a ele, então a humanidade está em risco. Se ele não tiver aquele risco, então a humanidade está segura. Então, como ele está sempre colocado numa roubada, ele vai, né? Um, dois, ou três, ou quatro, cinco, até chegar no 17, aí vem a história do filme. Mas então a gente pensa nisso, né? Como a ciência está cada vez mais dando passos que permitem que a gente não só pare para pensar no que está no livro e pense assim, poxa, mas e esse processo da união célula-célula? Começou a unir lá e ficou 30 anos congelado? O que aconteceu nesse período com esse espírito? Que encarnação roubada é essa? Para usar o mesmo termo lá do Mick 17, sempre o colocar na roubada. Mas não necessariamente, como a gente falou, existem tantas possibilidades para um espírito estar. E eu lembrei da pergunta aqui da nossa amiga querida Andréa Cláudia, que está sentada. Ela me olhou com aquele olhinho assim fulminante, que ela falou assim, mas poxa, como é que pode, né, um espírito achar bom vir para uma encarnação e logo em seguida morrer? E a gente estava falando que muitas vezes alguns espíritos, eles precisam simplesmente ter um breve contato com a matéria para que ele volte a se sensibilizar com a possibilidade simples de encarnar. E a gente falou outro dia do filme Soul, daquele que se opõe o tempo inteiro e quer evitar a encarnação. A gente falou também do Infinito, daquele que não quer que ninguém encarne, porque ele não quer que ele encarne. Então, para ele não encarnar, ele quer matar todo mundo. Então, a gente vai vendo que essas histórias, elas mais ou menos vão se repetindo, e a gente vai percebendo que, sim, pode haver uma história providencial numa espera de 30 anos. Então, nada significa que aquele espírito que está ali 30 anos em modo espera esteja sendo prejudicado pelo processo e pode até ser que ele tenha se voluntariado para isso, para servir literalmente de cobaia de experimentos científicos que vão fazer com que a gente pense sobre os laços de família, que são exatamente os tópicos que a gente vai falar aqui, sobre as relações de parentesco, filiação, sobre a aparência física e moral e sobre as ideias inatas, de outro ponto de vista. Abrindo esses laços, porque os espíritos, para encerrar esse comentário, diziam o seguinte, não é porque, isso foi uma pergunta de Kardec, não é porque, a resposta dos espíritos vem dizendo, que a gente teve outras famílias e teremos outras famílias, que os laços sanguíneos hoje são menos importantes. A gente, inclusive, passa a valorizar de outra forma aquela família abençoada que está nos recebendo. Porque da mesma forma como essa abriu as portas para estarmos, estivemos em outras e muitas vezes nós seremos as famílias de outros espíritos. Então é interessante esse fluxo, né, da gente estar aberto a ser recebido, mas também aberto a receber. E quanto mais abrimos-nos como entidades que passam a ver o outro, perceber o outro, maior desenvolvemos em nós a capacidade do altruísmo, ou seja, mais desenvolvemos isso, e melhor nos colocamos no que Jesus nos ensinou de fazer ao próximo o que gostaríamos, porque se a gente gostaria de ser recebido, por que também não receber? Se gostaríamos de ser bem tratados numa família, por que não tratar bem? E aí volta a função fundamental da educação no processo. Nós, como familiares, dentro do que pudermos, não só na nossa família encarnada, mas quando entendemos que é uma família muito maior, a universal, estarmos nesse processo colaborativo de crescimento conjunto para nós e todos aqueles que encontramos pelo nosso caminho.
E esse é um dado importante, né? Nós nos agrupamos a partir das nossas afinidades, então a gente constitui famílias espirituais. E os integrantes normalmente tendem a encarnar juntos e a se sustentarem mutuamente juntos. Então essa família espiritual, aqueles que não encarnaram, que estão desencarnados, muitas vezes estão envolvidos nas ações de suporte, de sustentação àqueles que estão encarnados. Normalmente nas famílias consanguíneas, mas que não necessariamente, porque a gente pode ter vizinhos, a gente pode ter pessoas com quem a gente vai se encontrar, né? A gente vai olhando isso, mas sempre nesse sentido de que a entidade, o espírito em si, permanece. E espera-se que através de cada um desses mergulhos, nas diversas posições, ele possa ir se desenvolvendo. E ele recebe esse material genético, esse material cultural, esse material, né, contextual para se fundar, né, como um ser humano, como uma dádiva. E aí, nesse sentido, eu acho que é interessante, né, porque Kardec fala muito, os espíritos falam com Kardec da importância dos pais nesse processo de educação, né? E a gente vê hoje cada vez mais esses processos de educação delegados a terceiros. A gente já está ouvindo pessoas querendo delegar o cuidado das crianças aos robôs, né? A gente vê cada vez mais essa responsabilidade flexibilizada. E eu não estou dizendo isso no sentido de dizer que é algo ruim. Mas é importante que a gente não perca de vista a função educadora daquele sujeito que chega, que precisa ter uma educação sensível, uma educação voltada para a humanidade, né? A gente tem diversos modelos. Se a gente encarna numa tribo de povos indígenas, por exemplo, obviamente o contexto será muito diferente. A responsabilidade de cuidar é da aldeia inteira, né? É uma forma diferente de pensar a realidade. Então, eu acho que pensarmos o nosso processo de evolução da sociedade também olhando para as responsabilidades que os espíritos nos colocam, né? Cada vez mais estarmos atentos à entrega do melhor possível para o processo de formação daqueles sujeitos. Nós hoje já temos projetos que estão em franco desenvolvimento para que a gestação não se dê mais no útero, seja feita de forma extra-uterina. Qual será o impacto de retirarmos esse componente do envolvimento materno e do envolvimento direto paterno nesse processo de constituição dos seres humanos, né? São perspectivas que não passam apenas pelo estado da técnica ou pelo estado da arte, mas que precisam passar também por essa nossa reflexão. Kardec nos fala da necessidade de educar, da necessidade de ofertarmos condições para que o sujeito possa transformar o seu olhar diante do mundo. Então, independente do acordo social que a gente faça, esse precisa ser um componente para que a gente não tenha um disposable, né? Que é simplesmente um rato de laboratório, né? Como no caso do filme que o Luiz trouxe, né? Porque a gente perde camadas dessa história, né? Eu, inclusive, nesse artigo, eu achei muito interessante esse artigo que eu passei hoje, porque há uma discussão, né, se o embrião é ou não um ser vivo, se é um ser humano ou não, né? E assim, a história desse embrião é muito interessante, porque a mãe, né, os pais, mas principalmente a mãe, queria dar uma continuidade digna para aquele embrião. Então ela vai se mantendo, ela vai mantendo, né, todas as despesas para que aquele embrião seja viável, né, aguardando o momento em que ela poderia estar adequado para ela ser mãe novamente. Esse momento não chega. E ela, naquela preocupação, então, disponibiliza aquele embrião para a adoção. Não é simplesmente, eu quero ter um filho, pega aqui e pronto. Não, ela quer conhecer aqueles que serão os pais. Ela quer que seja uma família com a religião X. Ela quer crescer, ela quer ver a criança crescer, né? Ela quer crescer junto. Então, a gente começa a perceber essas nuances de humanidade envolvidas em processos que, em muitos casos, estão sendo vistos apenas sob a ótica de uma biologia fria, de um tecnicismo, né? É mais do que isso, né? Ao momento em que um espírito se conecta a uma estrutura biológica, é um momento de dádivas para todos os envolvidos, para nós, inclusive, mesmo que quem não está envolvido no processo. A gente está falando da continuidade da humanidade, a gente está falando do desenvolvimento espiritual, né? Então, eu penso que olhar, né, enquanto sociedade, para essa perspectiva, é algo muito importante. O que, que a gente vai entregar? Porque a gente não está dando só a vida, né? Os espíritos se limitaram a essa fala, né? Os pais dão a vida. Depois ele fala que é a obrigação deles educar. Mas quando a gente educa, a gente está dando mais do que a vida. Nós estamos dando a nossa história, nós estamos dando a nossa cultura, nós estamos dando os nossos traumas, os nossos medos, as nossas coragens. Qual é o legado que nós desejamos dar a este espírito que se constitui ali naquele momento?
Nessa linha de raciocínio, a gente fala bastante do Dr. Jorge Andréa. Então, o livro que ele traz, o último, Do Outro Lado da Matéria, Enigma da Vida, ele faz uma compilação de vários dos livros dele anteriores, ao longo da vida. Quando ele postou esse livro, o último, ele já estava com 100 anos. Então, uma grande bênção termos o conhecido e termos recebido dele esse presente. Tem ali uma parte que me chamou muito a atenção. Quando ele vai falar dessa relação energética, me fez pensar na relação energética do bebê com a mãe. Então, quando a gente pensa na possibilidade de uma geração, né, de uma gestação fora do útero, a gente está pensando de algo, entre aspas, ascético, né, separado, né, energeticamente distanciado. Ah, mas, poxa, a energia, ela transcende, então a distância não é limite. Então, a gente poderia falar isso também. Mas será que não é muito interessante, se a gente parar para pensar, na relação que a gente tem com aquela pessoa que durante 9 meses foi o nosso veículo, literalmente, levando para um lado, levando para o outro, nos alimentando, nos aquecendo, nos embalando, né? E pensamento nos envolvendo. Se a gente está, muitas vezes, numa relação, e a gente pode dizer, ah, que relação tóxica, tem um amigo, toda vez que eu chego perto, não, me consome, né? Uma relação afetiva tóxica, uma relação familiar. Imagina se a gente está numa relação tóxica com a nossa própria mãe. Por outro lado, imagina se a gente está numa relação super bacana. Já pensou que maravilha ter a chance de estar colada ali 9 meses de uma pessoa maravilhosa que está você sendo, né, embebido naquilo. Então, vamos dizer um exemplo. A gente, né, precário, energeticamente, chegando no planeta, nesse estado de amor, de carinho, cai numa mãe preparada para oferecer dentro da possibilidade dela o seu melhor, e se esse melhor for muito melhor do que a gente já traz, até a gente se desconectar dela, a gente teve quase que uma lua de mel, né? De 9 meses sendo nutrido, trazido, protegido, né? E a lua de mel, para não ter conotações ruins, mas no sentido de a gente tem fases em relacionamentos que são chamados lua de mel. Então, quando a gente passa, né, por um relacionamento, você tem, em inglês, honeymoon stage. Né? Você passa pela fase de que tudo está ótimo. Depois você passa pelos desafios. Então, você entra numa roleta, como é que chama? Parque de diversão. Montanha-russa, obrigado. Então, a gente entra numa montanha-russa. Então, essa fase de lua de mel são 9 meses sendo embalado. Então, é muito interessante a gente perceber essas sutilezas da encarnação e da proximidade energética daquele ser que te carregou. E, talvez, aí vem a provocação que o Jorge André me ajudou a chegar. Como é que, depois de nos separarmos fisicamente daquele ser, a gente ainda mantém essa relação? Porque muitas vezes, e eu digo isso por afinidade com a minha mãe, a gente se entendia num olhar, num pensamento, numa situação, coisas que com meu pai eu não conseguia. Ah, pô, pode ter vários outros motivos além disso, certo? A afinidade, parecência moral, uma série de questões. Mas no caso com a minha mãe, eu cheguei a essa leitura do Jorge André e falei assim, isso me ajuda a entender como eu posso ter criado um vínculo energético que me permita reconhecê-la mais rapidamente nas suas necessidades e que ela me reconheça. Porque se 9 meses, por mais que a gente ainda criança, feto, né? Não posso nem chamar de criança, mas vamos lá, um feto, a gente não tem a consciência racional, como espírito a gente tem a percepção. Então, se a gente foi analisando durante 9 meses esse laboratório de um ser e foi vendo, olha, dentro dessas questões, olha, fiquei feliz, fiquei triste, olha a percepção, olha o estado energético, talvez não seja interessante a gente estudar mais sobre como a gente coloca isso durante a vida inteira a partir dos registros que a gente teve lá naqueles 9 meses. Então, colocando esses pensamentos, para a gente ver assim, é muito mais do que apenas uma gestação. É uma oportunidade de experiência de trocas energéticas e que são, e sendo salutares, vão nos ajudar durante o nosso processo. E aí a gente fala, os espíritos não disseram que os pais têm que educar? A mãe, quando está carregando um filho, se ela estiver fazendo um trabalho cada vez mais consciente, propositivo, de manter-se equilibrada, de ter bons pensamentos, ela já não está educando energeticamente esse espírito? Então, a gente consegue muito além daquilo que a gente vê apenas como educação tradicional, como a educação moral, através dos exemplos, mas também sobre essa educação de padrões de pensamentos vibratórios e movimentos do ponto de vista espiritual.
E essa conexão é tão, tão potente, Luiz, que ela serve até para quebrar os nossos movimentos de ódios, as nossas resistências, né? Muito frequentemente, nós encarnamos dentro dos nossos núcleos familiares, mas muito frequentemente também existem aqueles espíritos que parece que são os estranhos no ninho. Né? Aquelas pessoas que não se enquadram nas afinidades daquele grupo ou que têm diferenças e divergências com determinados integrantes. Essa oportunidade de encarnar ali naquele meio é uma oportunidade de vivenciar sob outras perspectivas, você ter acesso a experiências que você não teria se você estivesse no seu núcleo familiar. Então, se eu tenho uma diferença com o espírito A e nós dois nascemos numa mesma família, envolvidos por determinado contexto, a gente vai ter uma chance de ressignificar aquela relação. Então, se por um lado, né, parece tudo lindo e maravilhoso, né, pelo outro lado, esse núcleo lindo e maravilhoso também constitui uma escola de excelência para aqueles que já estão, que estão meio perdidos, que estão precisando de uma terapia mais intensa em determinados contextos, em determinadas vivências, em determinadas experiências. Acho que é muito potente, né? Quando o Luiz estava aqui falando dessa questão energética, eu estava pensando, gente, você está fundando ali as bases do inconsciente daquela personalidade. Você está dando valores e você está ofertando estruturas que ele não pode dizer, ele nem tem como dizer eu não quero. Ele está ali totalmente à mercê, sendo envolvido por aquilo que vai constituir a base do inconsciente, que vai ser a base para a formação do consciente depois que ele nascer. Então, olha como é uma organização, é um trabalho de estruturação de uma personalidade. E essa personalidade estruturada de forma pensada oferecerá para o espírito condições diferentes daquelas que ele experimentou até então. Por isso que a gente diz que encarnar é um mergulho especializado, é quase como fazer um doutorado. A gente pega aquele ponto detalhe, aquele micro detalhe que a gente precisa estudar e a gente faz um mergulho, encarna. Todo o resto fica, né, retido de lado no esquecimento do passado, nos contextos preparatórios da encarnação, na interferência dos mentores espirituais. E a gente fica ali dedicado só naquela meia dúzia de aspectos para ver se a gente consegue elaborar melhor aquilo. Se a gente se dedicar direitinho, a gente sai dessa encarnação com um grande ganho. Se a gente não se dedicar muito, a gente vai sair com pouco ganho, mas vai sair com alguma coisa. A ideia é que a gente consiga cada vez mais estarmos conscientes de que, por mais difíceis que sejam as relações familiares, mais difíceis que sejam as relações no nosso entorno, elas são difíceis, mas elas foram planejadas para serem difíceis. E o objetivo não é que a gente simplesmente saia tirando pessoas do circuito. O objetivo é que nós aprendamos a lidar com aqueles contextos, com aquelas pessoas, da melhor maneira possível. É claro, em alguns cenários talvez seja melhor separar, talvez seja melhor buscar 30 anos de separação, né? Quem sabe, com 30 anos aqueles dois espíritos que seriam inimigos mortais, né, não tem uma chance diferente de se relacionar. O olhar daquela irmã mais velha, 30 anos mais velha, olhando para a recém-nascida, de repente tem um outro contexto, uma outra relação, porque já teve um tempo de amadurecer dentro dos valores, já teve um tempo de ter um desenvolvimento, uma maturidade psíquica maior, vai conseguir olhar para aquele bebê de uma outra perspectiva. Mas compartilham a mesma estrutura genética, compartilham uma estrutura energética muito parecida. Então, se influenciarão mutuamente, poderão construir uma nova história a partir de um planejamento imprevisível na época de Kardec. Só para situar, né, esse embrião, quando ele foi concebido, né, ainda trabalhava-se com tecnologias primitivas. As instituições atuais, elas têm ressalvas para implantar esses embriões, porque elas não podem garantir que esses embriões foram conservados de forma adequada, né? Mesmo assim, o olhar de humanidade abriu esse espaço, né, tão diferente. Resgatando aqui um pouquinho, tem um comentário. São muitas camadas nesse artigo. O princípio cristão de preservação da vida, possíveis questões jurídicas a surgir no futuro, entendimento da adoção com paternidade viva pela criança adotada. Considerando o plano encarnatório, o espírito que foi designado poderá ter ou não ligação com a nova família. A possibilidade de convivência com a família original pode permitir alguma interação kármica. Sabedores que alguns dos embriões fecundados seriam congelados, o mundo espiritual não tomaria providências para evitar o sofrimento dos espíritos designados? Eu penso que sim, mas também penso que é possível que não. Porque a questão é a seguinte: o que aquele espírito precisa vivenciar? A espiritualidade superior, ela não visa evitar o nosso sofrimento. Ela visa nos apresentar os sofrimentos necessários para o nosso crescimento. Se a gente está bem na fita, a gente não precisa passar por sofrimentos grandiosos. Se a gente está mais resistente, se a gente está mais confuso, a gente vai precisar de experiências um pouco mais dolorosas. Então, eu acho que é esse casamento da sabedoria da espiritualidade superior com a necessidade de vivência do espírito encarnante que vai determinar o maior ou menor grau de sofrimento, de acolhimento nesse processo. Não tendo lembranças das encarnações anteriores e ficando adormecido, provavelmente a existência dele será natural. Ele herdará o sangue da mãe adotiva, que dará a ele características biológicas dela também. Mais ou menos, ele não tem como ser uma criança natural, ter um crescimento natural, porque todo mundo vai saber que aquele embrião ficou congelado durante 30 anos. Mesmo que isso seja um segredo de família, pelo menos o pai e a mãe saberão. Há uma construção social em cima deste fato que vai afetar a esta personalidade de alguma forma. A gente não sabe de que forma, né? Eu anotei o nome da pessoa e botei na minha agenda para procurar informação daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Espero que o Google Agenda funcione até lá, para não perder a minha agenda, porque são casos interessantes para a gente perceber. E aí reparem, esse sujeito que poderia ter crescido isento das minhas vibrações, pelo menos nos próximos 15 anos estará submetido à minha curiosidade, porque eu estou emitindo na direção dele essas vibrações. Então essa energia chega a ele de alguma forma. Então esse crescimento natural, né, ele vai ser atravessado pela própria história da concepção, pela própria história da formação do embrião, pela própria curiosidade da sociedade, porque ninguém entra para o livro, para o Guinness Book, e sai ileso. O nome desta pessoa consta no livro de recordes. Então, é interessante a gente perceber, né, essas nossas construções sociais, até para que nós possamos nos responsabilizar também pelas vibrações que a gente emite nesse processo. Porque é óbvio que eu tenho curiosidade, mas é óbvio que eu também não quero atrapalhar a história encarnatória do sujeito, né? Então, como é que a gente se posiciona nos nossos acordos sociais diante dessas diversidades, dessas novidades tão diferentes, né, do que a gente olha como normalidade, né?
Olha, pessoal, vou fazer um comentário aqui um pouquinho diferente. Eu vou pegar algumas palavras para ajudar a contextualizar. Então, a gente hoje foi falando de alguns termos e eu queria trazer uns pensamentos para a gente ir colocando como turma. Cada vez mais a gente vai desenvolvendo conceitos e formas de se aproximar dessas palavras, nos ajuda, inclusive, a energeticamente colocar um posicionamento e um peso ou uma leveza em cima de cada termo. Então, como Kardec sempre foi muito atento a essa questão do vocábulo, né? Tanto que ele criou o espiritismo para designar algo que não tinha palavras antes para ser dito, nem espiritual, nem alma, nem espírito, então ele criou o espiritismo, né, como vocábulo. Então, quando a gente fala de religião do espiritismo, é que o espiritismo, ele também há uma possibilidade de religação, que é a base da palavra religião, com algo sagrado. Então, através do que os espíritos nos ensinam, Jesus, que é o nosso modelo, guia, como na pergunta 625, que a gente vai ver no ano que vem, que diz que Jesus é o maior exemplo moral que já passou aqui conosco, a gente vai entendendo que sim, há um cunho de religação com algo que talvez que a gente tenha andado distraído e agora vai se permitindo conectar novamente. Ao mesmo tempo, a doutrina tem um viés filosófico muito grande, então você não precisa necessariamente ter ritos religiosos, né, tradições que levem a um entendimento de religião. Então, a gente pode até se conectar com os ensinamentos da doutrina sem esse viés de percepção religiosa. Agora, no Brasil, a gente costuma classificar, né? Então, o Espiritismo está lá no censo como religião. Então, oficialmente, é uma religião, né? Cada vez menos adeptos, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas aqueles 3% ali estão minguando. Então, é uma coisa interessante da gente pensar. Também porque talvez menos pessoas estejam ligadas a este movimento. Ao mesmo tempo que a gente tem uma abertura muito grande com os meios, né? Mas isso é uma outra conversa. A outra coisa é a palavra sofrimento. Na doutrina espírita, a gente costuma falar muito de que a dor é parte do processo, o sofrimento é opcional, no sentido de que passar por dores são processos necessários do crescimento, do progresso. Como a gente vai lidar com essa dor e como a gente vai se posicionar perante essa experiência é que vai determinar se iremos sofrer, inclusive, e muitas vezes somos nós que impomos a nós mesmos esse sofrimento ao colocar uma carga mais pesada numa experiência dolorosa. E a gente mesmo, muitas vezes, se atrapalha no processo. Então, é outra palavra que, caso você já tenha ouvido em reuniões e venha ouvir nesse curso e em outras, muitas vezes, quando a gente está falando em sofrimento, é mais como um sinônimo no sentido de dor, como experiência, e o sofrer no sentido de que se a gente optar por isso e se a gente passar por essa experiência de uma forma mais leve, a gente consegue não necessariamente sofrer, porque sofrer normalmente tem uma carga emocional envolvida pesada. Outra palavra que a gente usa muito e que a gente fica se policiando no sentido de prestar atenção. Esses dias eu encontrei um colega aqui, inclusive do curso, que esteve com a gente no sexto sentido. Estávamos num supermercado, aí conversando, e eu sou aquele que sempre normalmente estou chamando a atenção positivamente dos outros. Aí eu mesmo caí no vício que eu chamo a atenção dos outros. Aí eu falei, não, isso está muito difícil. Aí ele falou, não, é desafiador. Eu falei, pois é, eu falo isso sempre. Mas eu mesmo escorreguei. Porque a gente, sem prestar atenção, a gente pesa, né? E a gente dificulta uma situação que, na verdade, ela é muitas vezes um gatilho de estímulo para nos levar adiante. Assim como a dor é parte de um processo de crescimento e aprendizado, o desafio é um estímulo para que a gente siga adiante. Então, quando a gente traz essa questão de difícil, outra coisa que eu falo muito para o pessoal assim, problema, normalmente eu tento suavizar para desafio, né? Problema é uma coisa que normalmente a gente não consegue, né, lidar ainda direito, ai meu Deus, problema, eu quero fugir de problema, mas um desafio tende a ser mais gostoso, né? Estamos sendo desafiados hoje, Guilherme e eu aqui, vocês aí, todos nós estamos num desafio coletivo do aprendizado. Então, essa é uma outra palavra. E a outra que o Guilherme não falou, mas eu acho que é interessante, é esse conceito que foi descrito nas palavras, que é o conceito do escândalo. Então, quando a gente acaba chamando a atenção de alguma forma, e este embrião, este bebê, acaba criando à volta uma tensão. Ele não necessariamente, do ponto de vista encarnado, escolheu isso, né? Porque o pessoal fala, mas como assim? Essa criança não escolheu passar por isso. Só que a gente não sabe, né? Do ponto de vista espiritual, qual foi o processo que levou aí. Então, eu não estou falando do escândalo negativo apenas, mas o escândalo como algo que chama atenção. Então, muito interessante a gente prestar atenção que a gente fala do, né, os escândalos são necessários, mas ai daquele por quem venha um escândalo. Então, ao percebermos que nós proporcionamos ao longo das nossas vidas escândalos, nós naturalmente estamos chamando atenção para aquele fato e seremos responsabilizados perante os atos que estamos dando seguimento. Então, por que que eu trouxe isso? Para a gente pensar, e aí veio muito na fala do Guilherme, quando ele falou, me fez pensar nisso, me lembrar da situação da nossa responsabilidade das emissões perante os outros. Então, como eu me responsabilizo por aquilo que eu jogo em direção àquele bebê, àquela família? E aí, quando a gente pensa, a gente trabalha no grupo do Encontro de Carnaval, né? Que é o encontro do Livro dos Espíritos, que acontece durante 3 dias durante o Carnaval. Ontem a gente teve reunião e, em um encontro anterior, a gente falou bastante sobre aquele caso de um cara que, eu acho, parou um ônibus na ponte, Rio-Niterói, aí foi parar, né, televisão, e aí, né, tem o caso do ônibus 174, todos esses casos que acabam sendo, entre aspas, escândalos. E a gente joga que tipo de energia coletivamente sobre essa pessoa que já está comprometida numa situação delicada e que está passando por uma situação dificílima, e imagina milhões de pessoas emitindo coisas ruins ao mesmo tempo sobre esse sujeito, e muitas vezes sem a gente nem saber os detalhes da situação. E depois a gente fala, e se eu soubesse, eu não tinha falado isso, né? Mas já falamos, já pensamos, já emitimos. Então, é nesse sentido que a gente está trazendo aqui, para cada vez mais a gente poder desenvolver essa consciência de como a gente se posiciona e aquilo que a gente emite. Da mesma forma que a mãe, que carrega 9 meses o filho, há uma consciência e uma necessidade muito importante do que ela está trazendo. Então, a gente faz isso o tempo todo, o dia inteiro, mesmo não sendo mães, mesmo não estando grávidos ou grávidas, e mesmo não estando carregando no nosso próprio ventre uma pessoa. Mas a gente está trazendo essa humanidade conosco o tempo inteiro, e aí a nossa responsabilidade como melhor nos posicionarmos.
Você sabe que essa coisa da maternidade... Uma vez eu dei uma chamada numa evangelizadora, assim, chamada no sentido não de dar bronca, mas no sentido de chamar a atenção mesmo. Porque assim, a gente estava recebendo, depois de um tempo, né, depois de alguns anos na evangelização, a gente vai acompanhando as famílias, né? E aí chega lá uma jovem mãe comunicando toda feliz que estava grávida de novo. Aquele seria o terceiro. E era uma família difícil, era uma situação sofrida, porque a gente trabalha com situação, a gente trabalha na Rocinha, e as famílias que a gente atende são famílias que estão em situação de risco social, porque tem famílias muito bem estruturadas na Rocinha também. Mas o foco do nosso trabalho são as famílias em situação de carência social. E aí a evangelizadora, mas fulana, mais um? Assim vocês não vão conseguir dar conta. E aí eu parei, na hora eu falei assim, gente, mas que coisa legal, agora a sua família vai ser em número par, eu adoro número par, porque é a sua mãe, né, e vão ser 3 filhos, né, então ficou 4, né, e aí desmontei ali aquela coisa, né, a gente levou para o lado positivo, e depois eu chamei a equipe para a gente parar, para pensar, né, gente, já é difícil, a gente já viu que para o espírito é difícil reencarnar, né, porque dá medo, ele sabe que ele vai ter esquecimento passado, ele sabe que ele vai adormecer, é um cenário complicado. Aí o sujeito está ali lutando para se firmar no útero, porque a gente já sabe que esse período de gestação dos primeiros meses também é um momento onde aquela ligação é muito frágil, ela pode se romper facilmente. Aí eu chego e digo assim, pô, tu está trazendo mais um peso para o mundo? Como é que esse espírito vai se sentir ao receber essa informação? É claro que tem a preocupação, porque aquela mãe vai precisar de mais aporte de recurso, vai passar por uma dificuldade, é lógico, mas daí a gente emitir, né, verbalmente uma crítica é pesado. Pensar já é pesado, mas emitir a crítica, isso dá uma desanimada, né? Então, assim, a gente vai trazendo esses pontos para a gente pensar, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? A gente herda esses modelos de pensamento, essas estruturas, essas críticas, e muito facilmente a gente profere sem nos darmos conta da profundidade que isso pode afetar o outro, né? Então, olhar com muito carinho, porque talvez a gente não consiga medir o impacto dos nossos pensamentos, mas lá na frente quando a gente vê o sujeito tropeçando, a gente vai ser capaz de dizer assim, ah, mas é porque não teve ninguém que o apoiou. A começar por nós, que na evangelização, já desde o útero, já estávamos dizendo que ia ser um insucesso. Aí o sujeito está tropeçando lá na frente, quem é o responsável? É só a mãe que não cuidou? É só o pai que abandonou? Ou somos nós que neste movimento também não estamos fazendo trazendo uma contribuição de apoio, né? A gente não tem muita noção, né, do impacto que os nossos pensamentos trazem, que os nossos conhecimentos trazem, né?
Quanto espírito na fila para querer encarnar, né?
Pois é, mas depois de umas falas dessa, né, não sei se a fila esvazia, né? Mas, porque assim, reencarnar é um grande privilégio. E esse privilégio é muito interessante, porque assim, somos herdeiros de nós mesmos, né? Mas nesse momento que a gente encarna, a gente traz parte dos nossos conhecimentos, muito sob a forma de intuição, muito sob uma forma de nos portarmos, mas essa forma ela vai sendo moldada dentro daquele espaço de crescimento onde nós estamos. Então, o Espírito mostra que vem. A gente percebe isso claramente quando a gente observa gêmeos, por exemplo, né? Cara, se são geneticamente iguais, por que tem comportamentos tão diferentes? Porque são espíritos diferentes, trazem experiências diferentes, medos, angústias, vitórias, conquistas diferentes, se posicionam diante da vida de formas diferentes.
A gente falou bastante disso nos encontros anteriores, sim, inclusive.
E muitas vezes essa forma diferente vai demarcar, inclusive, para talentos. Um vem com facilidade de cálculo, outro vem com facilidade de dança, né? É um movimento de composições, né? Então, isso é o que Kardec trabalha como as ideias inatas, né? São ideias que muitas vezes são aquela facilidade que o sujeito tem para línguas, para matemática, ou aquela dificuldade que o sujeito tem para um determinado campo de conhecimento. Isso é porque está na cota do que esse espírito vivenciou anteriormente, né? Tem espíritos que são dançantes. Eu estava vendo outro dia, a gente estava rindo, a gente estava rindo lá no trabalho, a gente achou um vídeo de Instagram só de bebês dançando. Gente, eu tenho 3 pés esquerdos. Eu não danço. Que inveja. Os bebezinhos mal sabendo andar, se segurando com um molejo no ritmo da música. Que coisa incrível. Que é isso? Isso é essa habilidade inata que o espírito já traz consigo, né? Essa força, essa influência do espírito, ela pode ser muito grande. Ela pode ser tão grande que ele é capaz de impor sobre o corpo a formação de determinados caracteres, né? Se é um espírito, a gente tem vários casos assim. Tem um, agora eu não sei, acho que é Divaldo que conta essa história. O espírito planejou que ele precisava vir surdo. Aí encarnou saudável, teve um otite, ficou surdo. O médico conseguiu reverter. Aí teve outro problema, ficou surdo de novo. Aí conseguiram reverter de novo. Aí na terceira vez levaram para o Divaldo. Divaldo, olha, minha mãe, ô, mãezinha, você tem força para pedir e conseguir. O problema é que ele está convencido que nessa encarnação ele vai ter que ser surdo. Ele tinha toda a biologia favorável para escutar, mas se convenceu que para aquela experiência encarnatória ele tinha que ser surdo. Ponto. Não havia quem o convencesse no sentido contrário. E essa força é tão grande que ele foi capaz de produzir adoecimento no corpo para ficar surdo.
Quando a gente fala que a gente mesmo reflete no nosso corpo aquilo que a gente pensa, né? A gente vai usar, inclusive, termos técnicos para isso, né? Você vai estar imprimindo em si pensamentos. Então, a gente vive no corpo projeção daquilo que a gente traz. Isso é tão forte, mas tão forte, que a gente consegue gerar na gente doença e consegue gerar saúde. Depende como a gente se posiciona.
E aí você imagina essa força toda no momento onde o corpo são poucas células e não tem as suas formas ainda totalmente definidas. Se você firmar a sua matriz com defeito ali, acabou, está resolvido. Né? Então, é esse ponto que é interessante. Agora, não é só a questão das doenças, a saúde também. E não é só doença e saúde, mas a própria aparência. Tem um caso que eu acho muito legal, eu estou aqui lutando para lembrar o nome do sujeito, mas não consigo.
Só uma coisa, o termo é somatizar, né? A gente somatiza, ou seja, soma de corpo, né? Aplica no corpo aquilo que a gente vai trazendo.
O camarada, é uma história que está narrada em alguma revista, da revista do Reformador, inclusive. É a história do sujeito que conseguiu decifrar os hieróglifos, a linguagem dos egípcios.
Você contou essa história no ano passado, né?
Foi. O cara era inglês, filho de pais e mães brancas, mas ele era um egípcio autêntico, com o cabelo marronzinho liso, com a pele quase negra, porque ele trazia o fascínio pelo Egito. Ele havia sido um dos não é imperador que chama, um dos faraós, né? E ele veio naquela encarnação com o objetivo de decifrar a linguagem. E assim, a coisa das ideias inatas era tão forte nele que de começo as pessoas acharam que ele tinha alguma demência, porque ele não conseguia aprender nem a falar. Ele começou a aprender a falar quando começou a frequentar a universidade onde o irmão dele mais velho frequentava, porque começou a ter contato com a estrutura de organização da fala dos egípcios. Ali ele começa a aprender a falar. Isso é ideia inata. É tão forte que é capaz de se sobrepor à influência cultural que você está recebendo ali na hora. Então, para ele, simplesmente não fazia sentido aquela forma de organizar os verbos, os nomes, as frases, as escritas. E ele ia seguindo como se fosse uma criança demente. Altamente inteligente, mas só não conseguia achar uma forma de expressar, porque ainda não lhe tinha sido apresentadas as ferramentas com as quais ele se fundou na encarnação anterior.
Champollion?
Champollion, obrigado.
É a história da pedra de Rosetta, né?
Exatamente.
Rosetta Stone.
Então, essas ideias, eu acho que elas são importantes para a gente perceber também, né? Embora não muitos de nós não tragamos, não trazemos muitas coisas assim tão determinantes, mas sim, nós somos expressão da soma de nós como espíritos, dos nossos pais, dos nossos avós, da sociedade, da cultura. E a lei natural impõe que seja assim exatamente para que nós possamos ter novos começos, para que nós possamos vivenciar experiências sobre perspectivas diferentes, para que assim a gente possa se desenvolver em termos do nosso potencial espiritual, contando uns com os outros, com as influências que em alguns contextos trarão limites, em outros contextos trarão possibilidades de abertura, mas que criam na gente essa chance de nos fundarmos seres capazes de transformar a realidade do planeta. Como é que a gente vai usar isso? Aí é uma outra discussão, né? Atualmente, eu ainda estou na dúvida se a gente tem usado bem.
E aí, pegando na lição de hoje que os Espíritos nos trazem, uma das formas é um de cada vez. Se a gente está tendo ali um filho, né? Uma pessoa que a gente tem acesso a dar um exemplo, a gente vai transformando a realidade do planeta a partir de cada um que a gente ajuda numa direção saudável. Tem uma frase africana que eu gosto muito. Eu trabalhei numa ONG, fiquei quase 10 anos no exterior, trabalhando em vários países, e aí eles usavam uma música baseada nesse ditado, que é "It takes a whole village to raise a child", em inglês, né? Mas é a questão de você precisa o setor comunitário daquela vila ser toda a estrutura que vai ajudar uma criança a se desenvolver. Então, não é só o pai, não é só a mãe, não é o irmão, a tia, o tia, é o vizinho, é o ali da outra igreja, seja se for de uma igreja X ou da outra, aí eu do outro, da outra igreja, aí eu da padaria, né, o do poço. Então, você pega toda essa comunidade, né, você precisa de uma comunidade inteira, de uma vila inteira para fazer uma criança crescer. Então, essa mentalidade nossa do exemplo, não só o que a gente oferta através do comportamento, mas também aquilo que a gente dá de estímulo como sugestão e também o que a gente emite mentalmente. Porque é tão interessante que há várias formas da gente ajudar o crescimento de uma criança. E a gente, muitas vezes, se exime dessa responsabilidade. Porque não é meu filho, não fui eu que criei, não fui eu que, né, saiu do meu corpo, não é sangue do meu sangue, não é carne da minha carne. E aí os espíritos vêm romper com isso, para entender que sim, é importante o laço sanguíneo da família, mas mais do que isso, a ligação como irmãos em humanidade e como espíritos em jornadas individualizadas de crescimento e desenvolvimento. Se o progresso do outro pode ser positivamente influenciado pelo meu exemplo, pela minha forma de lidar, por que que eu não vou fazer? Então, ao entender isso, a gente começa a se colocar numa posição mais aberta. E aí a gente volta na história do altruísmo, da empatia, da caridade, do fazer ao próximo, da benevolência. Então, todas essas mensagens que Jesus nos trouxe e a doutrina reforça, e quanto mais vocês estudarem, mais vocês serão apresentados a isso, sobretudo no Evangelho, segundo o Espiritismo, essas mensagens elas vão se fechando. Então, esse nosso movimento está começando conosco hoje, saindo daqui, encontrando alguém, no transporte, na rua, amanhã, na nossa família. Então, é um movimento contínuo, que vai para muito além dos laços sanguíneos.
Sermos a mudança que desejamos no mundo. Com esse convite, que a gente possa então elevar os nossos pensamentos, buscar a figura daquela entidade religiosa que nos inspira, daquela entidade científica que nos inspira, daquela linha de pensamento que nos convoca a sermos no mundo. Inspirados por estas pessoas, conduzidos pela lei natural, pela benevolência, pelo acolhimento dos amigos espirituais, aqui nós nos colocamos como uma grande família, buscando trabalhar os laços de solidariedade, de fraternidade, compreendendo que todos nós intersomos, porque somos através do que o outro é, e o outro é a partir do que nós somos. Somos em coletivo, embora individualidades, embora responsáveis pelas nossas próprias felicidades, estamos nesta construção coletiva juntos, e que possamos olhar para os movimentos de infância, para os movimentos de acolhimento das crianças, dos jovens, com este olhar mais especial, para entregar a estas gerações que chegam as condições, as melhores condições que pudermos, para que eles possam assumir o bastão do planeta em algum momento, conduzindo-o para o mundo de regeneração que tanto desejamos, no qual esperamos reencarnar muito em breve. Assim, amigo Jesus, instrui-nos e inspira-nos a todos, que possamos, de nossa parte, encerrar o nosso estudo de hoje com a graça de Deus.
Graças a Deus. Um comentário: intersomos é do Interbin, do Thich Nhat Hanh, um monge budista. Então, está colocado aqui dentro da nossa leitura, para vocês verem como a gente está trabalhando em conjunto. Fiquem com Deus, excelente semana, tudo de bom a todos. Valeu.